Boa noite, amados irmãos, irmãs e amigos. Nós nos alegramos muito por ter desvindos. Quero Deus fiel nos abençoar do reino da sua graça. Nós cremos que Ele o fará. Vocês o creem? Senão, eu penso que vocês nem teriam vindo, mas Ele sempre tem as suas bênçãos preparadas para o seu povo. E nós podemos sempre vivenciar as suas bênçãos. E nunca saímos sem bênção dessa casa. Também hoje Ele vai nos abençoar e amanhã também. Antes de nós começar, vamos levantar para a oração. Fiel Pai Celestial, te agradecemos de todo o coração pela tua fidelidade e graça, pelo teu amor que tens nos concedido até esta hora, até esse momento. Olhamos para ti, Senhor, e esperamos que tu nos abençoa do reino da tua graça. Nós não podemos fazer nada por nós, mas revela-te e mostra-te no nosso meio. Nós te confiamos que tu vais dar acima do nosso pedido. Abençoa a todos que vieram e também os que não puderam vir. Abençoa a todos. Eu peço no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Também os pedidos de oração para os dois filhos jovens. Pedimos que tu dê graça e faz um milagre na vida deles. Tu és o grande médico e o nosso ajuda. Nós confiamos em ti. Tenha misericórdia e também todos os outros pedidos pomos diante de ti e sabemos que tu somente podes ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Começamos com a canção número 119. Chuvas de graças devem cair.
Das war die letzte, ja, danke.
Deixa-nos cantar como segunda canção, o número 121. Conheces já a terra cheia de raiar do sol? Cantamos ainda uma terceira canção. Depois dessa canção, pediríamos ao irmão Graf que ele leia a palavra de introdução. A canção número 129.
Amém.
Amados irmãos e irmãs no Senhor, eu também vos saúdo de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso testificar que eu sou muito grato ao Senhor de todo o coração por poder estar aqui, e eu creio que nós todos somos gratos que podemos estar sentados debaixo do som da sua palavra. Eu não sei como está com vocês, mas cada vez quando cantamos canções, já é para mim como uma meia pregação. Quando nós cantamos a canção 119, na estrofe 4, agora, quando nós nos inclinamos perante Ti, agora, quando clamamos a Ti, não é um testemunho esse texto aqui? O homem que escreveu esse texto, ele não fez essa experiência. Não podemos estar acima da palavra, não podemos estar sobre o que Deus falou. Nós temos que prostrar os nossos joelhos, nós temos que clamar a Ele. Então Ele prometeu, Ele vai nos ouvir. E aqui na terceira canção nós cantamos, o que devemos chamar? Está escrito na Bíblia. Hoje à noite podemos dizer, o coro da última canção, Santa unção, descansa sobre mim. Não é o desejo de vocês todos, não é o clamor do vosso coração, Senhor, seja agora conosco, a tua unção queira descansar sobre nós agora, não só descansar agora, mas ficar conosco até o fim, o Senhor queira nos abençoar. Antes de eu ler uma palavra curta de introdução, eu quero dar saudações cordiais do irmão Etienne Genton e do irmão Alexis Barrier. São dois suíços e estão no exterior, mas eles me deram a ordem para saudá-los. Isso vamos também fazer, porque sabemos que estamos unidos. Eu quero ler aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns os outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Até aqui essa preciosa e santa palavra. Amados irmãos e irmãs, a gente poderia até chorar, mas aqui está escrito como nós, irmãos, temos a ousadia para entrarmos no santíssimo lugar. Isto é o novo caminho. Se Paulo testifica isto, nós podemos reconhecer que ele está repetindo o que nosso Senhor já havia dito. Ele havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade, então é o caminho eterno, mas também é o caminho vivo, e queira o Senhor hoje colocar nesse caminho vivo e nos pôr adiante, querer nos dar para que sejamos fortificados para irmos adiante nesse caminho. A gente podia dizer muito, eu só queria dizer a última parte do último versículo. Quanto mais verdes que o dia está se aproximando, eu sei que eu estou me repetindo, mas eu não vou repetir muitas vezes. Não podemos falar somente dos tempos dos fins, não podemos falar do fim dos tempos dos fins. Nós temos que entender e compreender que nós somos uma parte desses tempos dos fins. E nesses dias o Senhor vai chamar a sua igreja, e sabemos que por motivo de tudo que está acontecendo no mundo, o dia do Senhor está próximo. Não sabemos hora e dia, mas sabemos que estamos chegando no fim dos dias. E o Senhor queira realmente nos dar esse poder, essa força. Queremos realmente nos pôr de joelhos e clamá-lo para que o seu fogo, seu Espírito, a sua palavra seja colocada dentro de nós, e ficar também descansando em nós até o fim. Nós nos levantamos e pedimos para suas bênçãos. Ó fiel Pai dos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que podemos estar novamente reunidos debaixo da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença e te agradecemos que tu tenhas ouvidos abertos para aquilo que nós trazemos perante de ti. Também nós queremos prostrar os joelhos perante de ti e queremos clamar a ti. Venha agora no nosso meio, abençoa-nos agora, para que a tua palavra possa nos colocar em posição correta e não viemos em vão para aqui, mas sejamos fortificados. Senhor, eu te peço, tira tudo de nós o que está nos impedindo, o que não pode prevalecer perante de ti. Abençoa agora nós, abençoa que nós possamos receber a tua palavra corretamente. Abençoa a tua igreja hoje à noite, onde quer que ela esteja, no norte, no sul, no oeste, no leste. Abençoa todos que estão agora vendo via internet, Senhor, em todos os lugares, Senhor, abençoa. Se nós cremos que o que tu disse, que tu chamarás a tua igreja de todos os povos e nações, e tu prometestes que tu farás o agora. Nós te louvamos e te glorificamos, e te damos a honra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Cantamos o coro. Nós damos a honra somente a Jesus. Então nós vamos pedir ao irmão Frank. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus pelo grande privilégio que vocês em seu nome podeis estar reunidos perante a sua presença para realmente ouvir a sua palavra, ouvir assim como saiu da sua boca, não uma interpretação, não uma ideia, mas sim a palavra de Deus no original. Chamamos a todos muito, muito bem-vindo de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor, de perto e de longe. A gente pode dizer de longe e do largo, a metade da Europa, quase toda a Europa está reunida. Nós temos hoje, pela primeira vez, quatro irmãos do Nepal, da cidade de Katmandu. Nós temos um irmão que trabalha na UN. Nós temos hoje público internacional aqui. Nós alegramos por todos que estão pela primeira vez aqui. Um irmão de Bujimai está aqui pela primeira vez. Quem sabe onde a cidade está? Em Congo. Nós temos o irmão Gilberto aqui do Paris, irmão Leonardo de Bruxelas, irmão Kupfer de Estrasburgo, e todos os irmãos à direita e à esquerda sejam bem-vindos cordialmente. Temos amigos especiais aqui da Eslováquia. Posso dizer, um físico um homem que eu encontrei em Moscou quando eu preguei lá. Assim são os caminhos do Senhor. Às vezes a gente encontra pessoas em outros países, de outras nações, e vejam, os caminhos do Senhor são maravilhosos. Nós temos os nossos amigos especiais aqui do Chile. Para mim, uma coisa muito poderosa, que Deus deu tanta graça Vocês podem ler no internet, a metade daqueles que pertenciam ao grupo chileno, eles se uniram à missão livre de Krefeld. Mas isso não é tão certo. Ninguém se ligou à missão popular livre. Nós não temos aqui sócios, nós só temos aqui somente pessoas que são membros no corpo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou se são os nossos escritores, os nossos amigos aqui, qual nome que eles tenham, ou irmão Matus, todos somos filhos de Deus, e para mim realmente é uma alegria especial, eu posso dizer isso, que Deus deu graça em Chile, que tantos da comunhão aceitaram a palavra de Deus, e assim a palavra não retornou vazia, mas sim ela fez por qual ela foi enviada. Mais uma vez, irmãos e irmãs, sentam-se bem. Da Polônia, da Chechia, da Eslováquia, da Itália. Para mim também é uma grande alegria. O irmão do nosso irmão Trapani está também hoje aqui pela primeira vez com a família. É maravilhoso que Deus ainda está chamando e está introduzindo. Quantos se alegram sobre que Deus ainda é misericordioso e que ainda pessoas são chamadas para fora e recebem ou reconhecem a verdade? Yes. O irmão Graf já deu saudações do irmão Genten Etion, do irmão Alexis Barrier. Eu tenho saudações de Nairobi, do irmão Pisay. Saudações do irmão Daniel, da cidade do Cabo. Saudações do irmão Mutika, de Joanesburgo. Saudações do irmão Terrental. Saudações e mais saudações do irmão Sebastião de Luanda, saudações do irmão João de Bucareste, simplesmente saudações de todas as partes, de todo o mundo, também do Canadá, dos Estados Unidos. Nós saudamos também daqui todos os irmãos e todas as irmãs. São realmente, há realmente alguns países que já têm a ligação via internet, e nossos irmãos em Chile escutam em três cidades diferentes hoje a reunião e tem parte da nosso culto que temos aqui. Também irmãos na Colômbia, em Canadá, em África, na Áustria, em Bucareste, em toda a Europa e em todo o mundo. É muito bom, bonito, que temos essa possibilidade anunciar ou distribuir a palavra de Deus com todo o mundo e dar a chamada através da última mensagem, pela graça de quem está aqui pela primeira vez, pode levantar a mão. Sim, obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Maravilhoso. Sim. Deus abençoe. Deus abençoe. É maravilhoso. Deus abençoe a ti. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, amado irmão. Poderíamos dizer muitas coisas ainda. Mais alguém. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, eu quero dizer bem curto ou dar o relatório da última viagem missionária. Foi a mais comprida e talvez a mais curta entre 10 dias, 6 cidades em Austrália, e depois Auckland e Nova Zelândia. E nesse curto tempo, entre 68 e 70 horas de voos, somente horas de voo, não tempo de espera, não tempo de trânsito, somente tempo de voo. E se a gente vê a rota de viagem desde Düsseldorf, Frankfurt e Bangkok, e pós no leste da Austrália, e depois Adelaide e Sydney e Melbourne, e depois para Nova Zelândia, e depois de volta para o oriente da Austrália até o alto de Mackay. E vos digo, a diferença de tempo é de 10 horas, ainda pesa sobre isso. Então o dia se torna de noite e a noite se torna dia, mas graças seja dado a Deus por todas as bênçãos, pela sua santa e preciosa palavra. E agora nós temos em Austrália algumas cidades onde nós temos programas de televisão, 30 minutos por semana. E eu não quero esquecer, em Sydney veio um casal, totalmente jovens, também os lábios ainda um pouco com um batom vermelho, a senhora ainda com calças, e pela primeira vez ouviram a palavra através da televisão, e eles estavam lá e disseram: irmão Frank, Deus falou conosco, não vejo o nosso exterior. Deus dá graças ao nosso coração, para que você veja os nossos corações. E esse casal, há uns anos, haviam viajado da Polônia para Nova Zelândia e depois para Austrália. Eles emigraram lá, e eu ouvi no acento deles de onde eles vêm. Então eu falei com eles na língua deles, e a alegria foi muito grande. A gente podia contar as cidades em detalhe e o que aconteceu lá. Nós somos gratos a Deus que Ele está chamando o seu povo, que a última mensagem está sendo levada a todo o mundo, e isso através de todo modo, e nas diversas línguas, as principais línguas. Inglês é uma língua principal. Em Austrália, um casal disse: irmão Frank, há 34 anos você esteve aqui pela primeira vez. E lá, naquela época, nós ouvimos a palavra e recebemos a palavra e cremos a palavra e servimos, e servimos ao Senhor. Foi muito bonito ver isso. Deus deu muita graça, a colheita está madura, mas os trabalhadores são muito poucos. Assim Deus queira abençoar a todos os nossos irmãos em todas as línguas e nações, para que eles preguem a pura e verdadeira palavra de Deus, e isso até os fins do mundo. Ainda a nota: acabei de voltar da Austrália, entrei no próximo avião que vai para Salzburgo, para a nossa amada irmã Zonleitner, que tinha 82 anos ali, e partiu para o Senhor, para estar lá, para dar a última honra. E depois voltei de lá, entrei no próximo avião e fui para a Romênia, e depois eu voltei da Romênia e voltei novamente No mês de agosto, eu fui de cidade a cidade, de país a país. Em Romênia, nós tivemos uma grande reunião. O tabernáculo cabia 1.200 pessoas, já estava preenchido antes do começo, então as pessoas tinham que ser postas em locais ao lado, nossos irmãos, e para isso o irmão Auno, o irmão Heinrich, e esqueci o nome dele, o nosso irmão aqui na frente, todos que se preocupam para que os nossos irmãos na Romênia recebam o alimento espiritual. Muito bom que todos têm parte nisto, e o resto que não pode traduzir ou fazer outra obra está unido ou agindo através de orações e através de apoio da obra do Senhor em todo o mundo. Ao Deus Todo-Poderoso seja a honra. Ainda como escrevi um novo livrinho, ontem foi imprimido, hoje já está à disposição. Nós temos o pedido que cada só pega um exemplar, porque a semana que vem eles serão enviados a cada um. E pela segunda, eu tenho um pedido que esse livrinho somente dar debaixo de oração a outras pessoas, onde nós sentimos que Deus quer falar com eles, não só distribuir assim, senão vamos entrar em grandes problemas, porque aqui está escrito coisas que com certeza não vão caber a um e ao outro, mas a hora da verdade chegou. Nós sempre dissemos, o maior engano está nas religiões, todos sabem isso, e na política. É simplesmente assim, o inimigo ainda é o rei desse mundo, e ele distribui a quem ele quer, e colocou todos debaixo da sua influência. Só há duas influências sobre a Terra. Um é a influência divina, e ele só está ali onde pessoas escutam a palavra de Deus, e vocês sabem exatamente, os políticos tomam influência sobre aquilo que eles falam às pessoas. Eles convencem as pessoas ou não convencem. Exatamente assim nas religiões. Eles convencem através daquilo que eles falam, o que eles trazem ao povo. E eles têm que fazer isso acreditável às pessoas para que elas aceitem isso. Mas com Deus é assim que Ele põe coloca as pessoas debaixo da sua influência e fala conosco através da sua palavra. E através do Espírito Santo nos conduz em toda a verdade e nos revela a palavra através da sua graça. Vocês sabem exatamente, todos têm a sua ideia posta ou exposta ao mundo, mas Deus dá o seu plano através da sua oferta de graça, através de Jesus Cristo nosso Senhor, e dá-nos a instrução através da sua preciosa e santa palavra. O que está sobre o meu coração nesse fim de semana é simplesmente que nós tomemos a palavra de Deus tão sério e nós não nos prostemos mais debaixo de outra influência. Tudo está decorado religiosamente. Eu recebi um convite muito grande para Jerusalém. Lá haverá uma grande coisa do dia 13 a 17 de outubro, com direção a Zacarias 8, 22 e 23. E lá está escrito realmente que naquele tempo que 10 homens dos gentios se agarrarão a um judeu. Talvez devemos ler para que todos sabem que está escrito assim na palavra, mas o tempo ainda não está para isso. O tempo para isso tem que vir. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Zacarias 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Mas isso tem que primeiro se tornar realidade, porque não adianta nada pegar nas olas da veste, não tem sentido. Vocês percebem aonde eu quero sair? Simplesmente não ter um programa religioso, não decoração bíblica, mas simples ser uma parte do plano de salvação divino e esperar até que a suceda. O segundo pensamento é muito importante, com a retirada de Gaza. Eu quero mostrar bem curto, iluminar através da Bíblia e mencionar bem curto: Gaza nunca pertenceu à Terra Santa, nunca foi uma parte da Terra Prometida, nunca pertenceu ao povo israelita e nunca deveria ter sido tomada por judeus, mas como a Santa Escritura viram que Gaza seria ser destruída totalmente, Deus cuida que os judeus que estão morando lá sejam postos para fora de lá com poder antes que venha a destruição. Isso é muito importante. No profeta Sefânia, Sofonias, capítulo 2, versículo 4, está escrito: pois Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Então vem aqui a advertência no próximo versículo, e aqui temos preto e branco. É doloroso se 21 se 38 sinagogas terão que ser desmontadas, se 32 casas de crianças têm que ser fechadas, 36 escolas infantis têm que ser fechadas, 7 escolas e 3 ginásios têm que ser fechados. Tudo isso é doloroso, mas tem que ser. tem que ser, porque o plano de Deus está chegando ao fim, nos nossos dias, à conclusão. É importante é que aconteça perante os nossos olhos e que nós comparamos tudo com as Santas Escrituras e vejamos como as profecias bíblicas se cumprem. Ou se vão 176 fazendeiros e tantas vacas, isso não é tão importante. Importante é que essa faixa seja limpada antes que a destruição venha. Agradecemos a Deus que já chegou esse momento, que Deus está conduzindo agora o seu povo para que podemos ver com próprios olhos que essas coisas estão se formando. Todas as outras coisas, se por exemplo, se em Bélgica vai ser o budismo vai ser religião estatal como em todas as outras estados. Se a gente lê o que está acontecendo com a união, unificação das religiões, unificação no cristianismo, como tudo está se formando, só podemos dizer: Senhor, dá-nos graça que sejamos preparados, porque quando vemos todas essas coisas, sabemos que a coisa está perto às portas. No último domingo, eu disse em Zurique, eu li da pregação do irmão Branham, a palavra falada é a semente original, série número 8, número 11, eu li, eu notei alguns pontos que eu quero mencionar a você. Antes de entrarmos na contemplação da palavra, o irmão Branham diz de uma visão com o semeador que estava vestido de branco e andava sobre ao redor da terra, e ele viu um arco-íris e que estava sobre tudo e estava alguma coisa se movendo. Depois que o semeador voltou as suas costas à terra e tinha semeado a sua semente, atrás dele veio alguém que parecia ser como se pode dizer, um malandro. Eu não sei exatamente como chama isso em inglês. Um malandro parecia, e atrás do semeador, que havia semeado a boa semente, que estava vestido em brancos, e como naquele velho modelo estava semeando. Ele tinha um saco de linho sobre os ombros e segurando com a mão esquerda, e com a mão direita pegava a semente. E quem aprendeu isso com 10 anos de idade sabe como é importante o passo contínuo, e não pode olhar para trás quando você está arando e quando você está semeando. São as duas coisas, porque se você olhando para trás, você vai perder a direção. E assim, irmão Branham viu como esse filho do homem, o Senhor mesmo, estava semeando a semente, e quando havia arredondado a terra e mostrou as costas, então veio atrás dele o inimigo, malandro, inteligente, e semeou a sua semente no mesmo terreno. Então o irmão Branham viu como veio uma seca sobre tudo, e tudo prostava-se. Então vieram as nuvens, veio a chuva, e tudo foi vivificado que havia sido semeado, uma semente como a outra. Então aconteceu uma coisa especial. Irmão Branham tinha colocado a sua Bíblia num lugar, e o vento soprou e abriu a Bíblia em Hebreus 6. E o irmão Branham leu Hebreus 6, colocou a Bíblia do lado, fechou, e imagina, o vento abriu novamente a Bíblia em Hebreus 6, e o irmão Branham leu novamente Hebreus capítulo 6, e aconteceu mais uma vez. Então o irmão Branham soube que Deus, o Senhor, aqui queria dizer uma coisa muito especial, e eu quero ler agora Hebreus capítulo 6, as poucas palavras para nos pôr diante dos olhos como importante é receber a semente certa e como é importante ler que o Senhor disse na parábola do semeador dos quatro das quatro terras. Uma vez são pedras, uma vez são espinhos, são terrenos diferentes ou chão diferente nos quais a semente caiu. E quatro, um chão bom, não havia espinhos, não haviam pedras, mas a semente caiu, a semente fértil, e trouxe fruto até 100 vezes. E para isso, Deus queira nos dar graça, que não haja alguma pedra, algum espinho, e pode ser preocupações, necessidades da vida que nos impedem e sufocam a semente. Deixa-nos achar graça perante Deus e jogar as nossas preocupações sobre o Senhor. Nós não podemos mudar nada na nossa vida, mas somente Ele pode mudar tudo. E com Ele nós vamos, nele nós vamos confiar adiante. Hebreus 6, versículo 4, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram. Aqui precisávamos fazer uma pausa bem comprida. E depois caíram. Aqui não está escrito de uma falha, de um pecado, mas sim aqui que caíram. E quem lê essa palavra corretamente pode ler isso no Velho Testamento até 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde está escrito da grande apostasia nos tempos do fim, e o homem do pecado e da injustiça será revelado. Leamos adiante no versículo 6. Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. E agora vem da terra e da chuva. Pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Portanto, a palavra de Deus é preciosa se experimentamos os poderes do mundo vindouro, maravilhoso, mas temos permanecer nisso. Nunca podemos pôr debaixo da influência de outra palavra ou de uma interpretação, mas sim estarmos debaixo da influência divina até o fim. Eu quero ler para isso algumas palavras do Velho e Novo Testamento. Primeiro, de Gênesis, capítulo 12, para pôr diante dos nossos olhos o que Deus prometeu a Abraão e a sua semente, e como por parte de Deus é realmente. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não Abraão deveria, sobre aqueles que o amaldiçoassem, julgar sobre ele. Deus mesmo tomou a responsabilidade, está escrito aqui. Eu leio mais uma vez. Deus, o Senhor, falou: eu abençoarei aos que te abençoarem. Isso não é maravilhoso? Se nós abençoarmos a Israel, se nós abençoarmos a semente espiritual que veio através de Abraão, que é o nosso pai da fé, se nós somos abençoados, então Deus abençoa aquele que nós abençoam. Se aquele que nos amaldiçoar, será amaldiçoado por Deus. Aqui na terra, um e o outro podem ainda andar com cabeça erguida e sair, mas eu leio sem espera a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 25, para nos mostrar que o dia virá onde uns para sempre serão abençoados e os outros para sempre. Não queremos expressar isso. Eu leio simplesmente Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, a bênção é pronunciada sobre todos. Temos que nos colocar agora nesse tempo, quando o Senhor, antes de erigir o milênio, antes do seu reinado, segundo Mateus 25, a partir do versículo 31, vier, eu leio isso, Mateus 25, versículo 31, Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Em todas as traduções está escrito cabrito, só na Alemanha está escrito ovelhas masculinas. Então, vem a palavra, a expressão para uns, os abençoados do meu pai, herdai o reino. Aqui não se trata do arrebatamento, aqui se trata do reinado que antes da fundação do mundo está preparado. Então temos em versículo 41, o outro lado, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não vamos entrar em detalhes, mas com Deus temos que fazer sério, e Ele conosco faz também sério. Ninguém, imagine-se, Ele possa fazer o que queira e então prevalecer perante Deus. Isso não dá, não com Deus. Então, temos o ponto especial que nós todos temos que cumprir. Pegamos os servos do Senhor ao seu tempo, tiveram uma chamada e vindicação, e após o seu ministério, ou ainda no tempo do seu ministério, outros surgiram para fazer alguma outra coisa e dizer outra coisa do que Deus havia ordenado os seus servos. Em primeiro lugar, vemos Moisés. Podemos ler isso em Êxodos, capítulo 3. A chamada e o envio de Moisés foi tão poderosa e não foi o que Moisés imaginou, mas foi a chamada do Senhor, de Deus, o Senhor, que foi dada a Moisés. Leio para isso em Êxodos, capítulo 2, os últimos dois versículos. Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Aqui temos do pacto que Deus havia feito com Abraão, e nós havíamos lido anteriormente: quem vos abençoar será abençoado por mim, quem vos amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Temos que respeitar as ordens de jogo de Deus, e como está escrito aqui, assim para sempre será, assim ficará. Então temos, nós pulamos agora uns capítulos e tempos, nós temos em Número, capítulo 15, um trecho muito especial. Números, capítulo 15, podemos ler. Eu só quero ler aqui somente o último versículo. Números, capítulo 15, versículo 41. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E depois disso, vem a história com Corá e com aqueles que se ligaram a ele e trouxeram bastante problemas no grupo que Deus havia chamado e fizeram a Moisés dizendo, você não é o único que tem o direito de falar. Deus, Moisés tinha direito divino por causa da sua chamada divina. Ele não veio ou não falou em próprio nome, mas o direito de Deus lhe foi dado para falar e trazer as palavras de Deus ao povo. Então vemos aqui um capítulo após o outro, Abrião e outros se ligaram a Corá e somente surgiram necessidades no meio da igreja. Irmãos e irmãs, aqui está o ponto do que se nós só tivéssemos o que Moisés havia vivenciado, não seria o suficiente. Nós também temos que na igreja do princípio aconteceu. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 26. E todas as passagens bíblicas em Timoteus, 2 Timoteus e 1 Timoteus 4, em todas as passagens bíblicas que falam o que dentro da igreja de discordâncias e de ensinos que foram apresentados e diversas direções que surgiram e colocadas e debaixo do povo foi posto desunidade, Deus une e Deus envia os seus servos e seus mensageiros para chamar o povo segundo a ordem do Senhor, reúne-me o meu povo para que eu possa falar com eles. Não foi Moisés que queria falar, Deus queria falar. Ele somente usou Moisés para isso. Então vem, naturalmente, que a gente tem que seguir as folhas e ver como foi adiante com Bilhão. Números, capítulo 22 e 23 e 24. Somente necessidade debaixo do povo israelita, porque um Balaão chamou um Bilhão para um Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus disse, eu amaldiçoarei quem vos amaldiçoar e vou abençoar quem vos abençoar. Agora vem esse homem e ele deve então amaldiçoar. Está escrito aqui, Números, capítulo 22, versículo 6. Números 22, versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura, prevalecerei de modo que eu possa ferir e expulsar da terra. O inimigo quer trazer separações e perdas. Isso não pode suceder. Temos que estar do lado de Deus e permanecermos e com aquilo que Deus falou de boca ungida. Lemos a seguir. E possa pôr para fora do lugar. No momento quando a ira de Deus se volta ao seu povo, então o povo não pode mais prevalecer e o povo está perdido. Por isso a advertência vai assim, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Mas isso não vale nada a Balaque, se ele quer aqui receber um salário de profecia. E irmão Branham diz aqui que no... As pessoas são ungidas nos nossos dias, mas eles não têm a palavra original. Então ele diz, a unção sem a palavra é a mesma coisa que uma chuva que cai sobre a erva daninha e não serve a nenhuma pessoa. Um amado irmão me deu há curto tempo uma carta do evangelista carismático conhecido mundialmente, que é um palestinense que nasceu em Palestina e imigrou para o Canadá e está no ministério mundialmente, e ele escreve realmente a todos que o creem. Nós fazemos um pacto de colheita junto. Então, deve ser feito em três partes. Primeiro, fazemos o pacto de finanças. Ele está escrito nesse pacto que esse evangelista mundial que recebe suas literaturas querem fazer. Primeiro, contrato financeiro. Irmãos e irmãs, Deus não precisa de dinheiro para salvar almas. Isto sucedeu-se na cruz do Calvário. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Lá, tudo foi pago. O preço para nossa salvação é o dinheiro, o preço é o sangue do Cordeiro. E nesse contrato, veio mais alguma. De volta a Números 22, versículo 12. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porque é bendito. Porque é bendito, é abençoado. Aí vai à frente. Eu quero chegar a um ponto que está escrito em Apocalipse para pôr perante seus olhos. Aqui em Números 23, versículo 9. Pois do cume das penhas o vejo, e dos outreiros o contemplo, eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Um povo chamado para fora, um povo só, a eclesia, é a chamada para fora, a chamada do povo do Deus vivo. Então, versículo 19, antes, em versículo 18, o que o Senhor disse, então, no versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Isso não é maravilhoso? Deus promete, ele cumpre, ele diz e ele faz, assim como ele disse. Então está escrito, na última parte do versículo 21, o Senhor, seu Deus, é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Agora veio uma coisa bem especial no versículo 23. Contra Jacó, pois não há encantamento. É simplesmente quem Deus abençoa, ele é e permanece abençoado. Quem Deus separa, ele permanece separado. Quem Deus chama para fora, ele fica um chamado para fora. Ele pertence à comunhão dos primogênitos, o primeiro. Nós podemos ler vários outros ainda, Números capítulo 24, última parte do versículo 9. Ainda é dito, novamente, benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então vem a profecia no capítulo 24, versículo 16 e 17. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Agora vem. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, e de Israel se levantará um cetro que ferirá. Poderíamos ler adiante, mas então chegamos a um ponto, no capítulo 25, só a primeira parte, aqui a instrução desse homem para chamar a ira de Deus. Aqui, Números, capítulo 25, versículo 1. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Isso foi a apostasia do um Deus verdadeiro e vivo, do qual não há um segundo. Eu li realmente numa carta circular de um muito bekannte homem nesse país, no sul desse país, que fez uma oração especial, ou queria enviar uma, e disse: Santo Espírito, tu conheces o Pai, ou melhor, eu quero que tu fales com o Pai. Imagine isso. Põe isso diante dos seus olhos. Irmãos e irmãs, a graça que Deus nos concedeu na revelação de Jesus Cristo é maravilhosa, grande, porque o Espírito ele examina todas as, até as profundezas de Deus, mas a tolice dos homens é revelada, porque eles creem a mentira e não a verdade. Por isso, Deus lhes deu espíritos errôneos. Eles falam do atuar de Deus, e cegueira é cegueira, e verdade é verdade. A palavra de Deus é a palavra de Deus, interpretação é interpretação, e é o tempo das interpretações acabou, porque Deus nos mostrou o significado da sua palavra. Agora vamos dar um pulo para o Novo Testamento. Se no Novo Testamento não estivesse nada escrito de Balaão, eu teria economizado de ler isso do Velho Testamento. Mas aqui, Em Apocalipse, no capítulo 2, na carta à igreja, a Pérgamo, nos é dito no versículo 14, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Aqui temos a vista no Novo Testamento, de volta para o Velho Testamento, para mostrar aonde o engano, a sedução debaixo do povo de Deus foi levado. E isso num tempo onde o profeta de Deus ainda estava no meio deles. Irmãos e irmãs, se olharmos para a mensagem dos tempos dos fins, eu não digo isso por crítica, mas digo isso simplesmente porque eu estou ligado à verdade, comprometido com a verdade. Nós temos que atentar para aquilo que Deus disse realmente na sua palavra. Imagine, um homem escreve em toda sinceridade, a Bíblia é como um limão que é espremido. E a mensagem é o suco que nós temos. Então a gente tem que respirar bem forte para ficar com vida. Não! Na Bíblia fica o que está na Bíblia. E a palavra revelada é a palavra escrita. E a palavra escrita é a palavra viva. A palavra revelada. Deus nunca sairá por cima da sua palavra, sempre agir conforme a sua palavra. Agora temos aqui a coisa com Balaão, e quem faz o sacrifício de ler essas coisas, as obras dos Nicolaitas, então vem ainda Isabel, a profeta, então vai à frente e vai à frente. Os exemplos do Velho Testamento foram dados no Novo Testamento para nos alertar que nós realmente temos que prevalecer na palavra da verdade e através de nenhum, não, por nenhum podemos nos deixar separar dela. Se alguém vem e diz que ele é um profeta, aqui está o ponto. E eu quero que vocês prestem atenção. Nenhum lugar está escrito, também aqui não, que alguns se seguraram na profecia de Balaão, mas no ensino de Balaão. A profecia era certa. Uma estrela surgirá em Jacó, um cetro em Israel. Eu vejo ainda não perto, mas eu vejo ele já. Isso foi a profecia. A profecia é verdadeira. A verdadeira é profecia. Por isso está escrito aqui, aos que se seguraram no ensinamento de Balaão, irmãos e irmãs, a palavra da profecia sempre é verdadeira. Assim está escrito em 2 Pedro, 1 capítulo, a partir do versículo 19. E lá também está escrito que nenhuma profecia da Bíblia deixa uma interpretação particular ou permite. Mas veja quantas interpretações e ensinamentos foram dados sobre a palavra. E ali está o ponto. O erro não está na palavra, não na profecia da palavra. O erro está em todas as interpretações e os ensinamentos errados que são dados ao povo adiante. Isso nós temos que também nesse tempo reconhecer o que Deus falou na sua palavra. Isso é eternamente verdadeiro. Mas o que as pessoas fizeram disso? Pensem somente nas três primeiras passagens em Gênesis. Em Gênesis 1, 26, está escrito: deixa-nos fazer homens. Em Gênesis 1, 23, está escrito: e o homem se tornou como um de nós. Então, e no capítulo 11, versículo 7, deixa-nos descer e ver se é assim realmente. Três vezes nós. E se nós deixarmos essa palavra, é tudo maravilhoso. Mas se começarmos a interpretar e dizer uns, isso pode ser a divindade. Não temos nada a ver com poderia ser. Nós só temos a ver com assim fala o Senhor, com a sua maravilhosa palavra. As interpretações, eu vou ainda escrever sobre isso. As interpretações, uma por todas, temos que deixar isso para outros, porque elas causam a apostasia de Deus e trazem a incredulidade ao povo de Deus. Está escrito, e isso dizem os lábios do nosso Senhor: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, desse corpo correntes de água viva correrão. Onde Pedro, onde João disse, deixa-nos fazer homens, e interpretou isso a divindade. Nenhuma vez ele disse, mas nós permanecemos naquilo que a Santa Escritura diz. Onde alguém chegaria ao pensamento, se o Senhor disse, então o homem se tornou como um de nós. Eu não preciso explicar, e vocês também sabem, Deus é um de eternidade a eternidade. Por isso Deus só pode ter falado àqueles que estavam ao seu redor. Isso podemos ler até a Jó 38, versículo 6. Se Deus revela a sua palavra, se Deus cumpre promessas na terra, se Deus conduz para fora, se Deus chama para fora, sempre uma mensagem profética está ligada a isto, e sempre o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Mas justamente nesse tempo temos que estar alertas, temos que prestar atenção aonde e como as interpretações entram. Por exemplo, se alguém escreve, eu creio que o Senhor veio em 1963 e Apocalipse 10 já foi cumprida. Então, eu tenho que ter o direito de dizer, amigo, assim não. E se uma pessoa dessa se refere à expressão de irmão Branham, que ele fez no dia 17 de março de 1963, então fica bem sério. Então, somos postos sob a prova. Se nós cremos realmente como as Escrituras dizem, isso deve ser afirmado. Irmãos e irmãs, naturalmente, o irmão Branham vivia na esperança que isso sucederia. Paulo não viveu na esperança. Não, o Senhor disse em Mateus 16, no fim, muitos daqueles que estão aqui não verão a morte ou experimentarão até que eles verem o reino de Deus. Não está escrito em Marcos 9 o mesmo? Não está escrito em Lucas a mesma coisa? temos saber onde que essa coisa deve ser encaixada e como foi dito, e se livrar de toda a interpretação, porque não há uma interpretação que vem de Deus, toda a interpretação vem do inimigo, mas Deus revela a sua palavra, e isso temos que crer para sempre, de todo o coração, e aceitar. Portanto, não há profecias de Balaão, ela era certa, mas não o seu ensinamento que ele deu ao povo israelita e disse: nós somos todos iguais, nós temos o mesmo Deus, isso é ecumênico, isso é prostituição espiritual, por isso Deus deixou vir uma morte sobre o seu povo, foi uma apostasia do Deus vivo, irmãos e irmãs. O que é hoje? Quantos Balaãos tem hoje? E todos mencionam as Santas Escrituras? A Santa Escritura sempre é verdadeira, quem seja que o cite. E se pegamos os anunciamentos do Vaticano, que aquela que está no mar de cristal, que são os vencedores, não temos nada a dizer contra, não queremos entrar nessa parte hoje, eu só queria dizer com isso, irmãos e irmãs, se a Bíblia é mencionada, então ela é certa, no conexão em qual ela foi, que a palavra foi escrita. Mateus 28 também está certo. Mateus 16 está certo. Tudo está certo e está naquele conexão em qual ela foi encaixada. Mas a própria interpretação temos que rejeitar. E isso com toda seriedade. Irmãos e irmãs, Deus nunca perdoou isso ao povo israelita. Depois que eles receberam a mensagem profética, a chamada e vivenciaram a saída, passaram pelo mar vermelho como terra seca, e a coluna de fogo e a nuvem estava com eles, e sobre a tenda da revelação. Então vem alguém aí que não tem nenhuma chamada divina, não tem um envio divino, não tem nenhuma mensagem divina. Vem alguém aí e ele deve amaldiçoar o que Deus abençoou. Deus foi tão misericordioso que ele colocou na boca desse homem as suas palavras para que ele tinha que falar o que Deus queria. Irmãos e irmãs, é muito, muito importante para discernir o que é a palavra de Deus em original, no original, e o que é trazido por pessoas como interpretação. Por isso temos a advertência aqui no Novo Testamento, como lemos em Apocalipse, capítulo 2, do Balaão, e as pessoas estava na cristandade original, e eu pergunto, quanto tempo faz desde os tempos de Moisés, quando Balaão surgiu? Então, no Novo Testamento, na igreja original, vem uma movimentação que são no mesmo modelo de Balaão. Para nós, é incompreensível. Nós nos perguntamos como foi possível. E quem vai a 1 Coríntios capítulo 15 vai perceber que alguns pregaram que a ressurreição já havia surgido. Outros pregaram devia se batizar pelos mortos. Já na igreja original do princípio, haviam homens que estavam debaixo de inspiração falsa e usados pelo inimigo para trazer doutrinas erradas dentro da igreja de Deus. Vocês pensam que mudou alguma coisa? Tudo ficou no velho. A chamada já sucedeu a saída está sucedendo. Deus tem o seu caminho com a sua igreja, mas temos que prestar atenção quem vem por aí. Como Paulo escreveu, se alguém vem aí, está escrito assim, vocês o deixam, não precisamos ninguém que venha por aí, precisamos a palavra de Deus no original, da boca de um homem que tem uma chamada divina nos nossos dias. Nós cremos de convicção, segundo as Santas Escrituras, que Deus chamou o irmão Branham desde o ventre materno e determinou ele um eleito por Deus com uma mensagem que deveria anteceder a segunda vinda de Cristo. Nós cremos isso de convicção. Só uma parte do que o irmão Branham escreveu ou disse aqui. Muitos evangelistas semearam a sua própria semente, não a palavra falada, como foi no princípio. E ele adverte com as palavras: veja as promessas que Deus deu ao seu corpo, o corpo de Cristo. Seu corpo tem que fazer o mesmo, porque o corpo e a cabeça são uma unidade. Se Cristo é a cabeça, é a palavra, então o seu corpo tem que ser a mesma palavra como a cabeça. A igreja é uma igreja da palavra, que nasceu da semente da palavra. Ela é virgem, nascida da palavra, nenhuma denominação, virgem, nascida da palavra. Aí vai à frente, irmão Branham escutou a voz, pega a canetinha e escreve: isso me foi dado quando o Espírito falou, e isso eu tento vos dizer, segundo a lei da reprodução. Tudo traz de acordo com o seu Gênesis 1, versículo 11. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja da noiva chega à pedra angular, ou final. Ela vai ser uma igreja supernatural. Enquanto ela se aproxima da pedra final, ela se torna totalmente convertida em sua imagem, para que ela seja unida com ele. Elas serão um. Através dela, a palavra do Deus vivo será totalmente manifestada. É maravilhoso, irmãos e irmãs, o que Deus falou pela boca do irmão Branham e nos trouxe de volta a palavra, as promessas, para que nós sejamos uma noiva da palavra, nascida novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, com Golgatá, com o Calvário. A conta foi feita com o homem velho, porque Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo. E no sangue do Cordeiro, nós temos o pleno perdão, a reconciliação. Nós temos a paz com Deus, achamos a paz com Deus. Isto é a finalização da nossa velha vida. Mas onde está o começo da nova vida? Tem que haver uma semente, e nessa semente há o germe de vida, e esse germe de vida tem que brotar, ele tem que surgir. Por isso, a pregação é necessária, e na conclusão, seja dito, nós anunciamos o evangelho, pleno evangelho, e nós esperamos que no nosso meio seja revelado que a palavra da cruz se torne um poder de Deus, que pecadores sejam salvos, que presos sejam libertos, doentes sejam curados. Sobre isso, irmão Branham fala nessa mensagem, ainda umas páginas, e diz: através da igreja sucederá o que sucedeu através de Cristo, a cabeça. Aqui está o ponto. Nós temos chegar à unidade da fé e do reconhecimento do Filho de Deus. Nós temos ser um coração e uma alma. Não um mais pode olhar torto para o outro e pensar: oh, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa-nos tomar atenção às nossas palavras, aos nossos pensamentos. Devemos tomar atenção, como vimos na palavra de introdução, um aos outros, para nos admoestar para boas obras, quanto mais nós vermos o dia de Cristo chegar. Irmãos e irmãs, nós estamos, em realidade, no fim dos tempos do fim. Nós temos a mensagem profética que inclui toda a palavra profética, com todas as promessas que Deus deu e tudo que Deus preparou no seu plano de salvação. Deixa-nos tomar cuidado para que nenhum outro ensino estranho, nenhum ensino de Balaão, nem nada econômico entre em nós. Ah, nós somos todos irmãos. Ah, nós somos todos cristãos. Vocês sabem onde a palavra Cristo é a palavra ungido de Deus. A palavra Cristo, ou a nossa palavra Cristo, significa Mashiach. O ungido de Deus, e ele foi ungido com o Santo Espírito, e saiu, e fez bom, e libertou a todos que foram segurados pelo diabo, e todos foram curados. Irmãos e irmãs, se a palavra de Deus se torna verdade no nosso meio, que nós somos a noiva, então a unção do Santo Espírito vier sobre nós assim, não menos como veio, se revelou naquele tempo, porque é Jesus Cristo como nossa cabeça, através do seu corpo está agindo. Por isso, precisamos a unção do Santo Espírito. Não só uma unção, mas uma moradia, segundo a promessa: eu serei convosco, eu estarei em vós até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Assim, agradecemos a Deus por todas as passagens das Escrituras, por todos os ensinamentos. Por favor, não esqueçam, se alguém cita a palavra de Deus, ou expressões, as expressões e a palavra são como elas são. Mas se eles pegam e retiram isso da conexão e fazem um ensinamento disso, então é uma interpretação, e a apostasia de Deus é introduzida. E o que sobra então? Que a ira de Deus vem sobre todos. que não fizeram a verdade por sua parte. Eu peço duas vezes, no lugar de Cristo, deixo-vos reconciliar com Deus, e no segundo, peguem a verdade da palavra pela fé, porque assim está escrito, porque não fizeram o amor da verdade por amor próprio, Deus lhe deu erros graves. Queira Deus dar um amor, uma ligação à sua palavra, que nós recebamos a sua palavra em nós. Então se cumpre, vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Nós agradecemos a Deus por todas as palavras e agradecemos a Deus também pelas provas, e no fim haverá uma noiva preparada que passou por todas as provas, e ela irá da fé para o ver, como Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 26. Que uma noiva estará perante o trono sem rugas e sem manchas. Deus queira dar graça que nós, de cada mancha da carne e do Espírito, sejamos limpos no sangue do Cordeiro, lavados, e na palavra da verdade sejamos santificados para a honra de Deus. E assim recebemos o nosso completamento, nossa preparação pela graça de Deus. Escutai isso, todos os povos. Isso é o conselho de Deus para a igreja de Deus, para esse tempo. Isso são as promessas de Deus que Ele está cumprindo agora, para que nós e podemos, como a Igreja de Deus, vivenciar tudo isso. A Ele, o Deus Todo-Poderoso, seja a honra, o louvor e a adoração de todo o coração e de toda a alma. Em nome santo de Jesus. Amém. Deixa-nos levantar e agradecer juntos ao Senhor. Talvez as nossas irmãs tenham uma canção que queiram nos cantar, que cabe para nós, por nos em ligação melhor de oração. Se vocês têm uma canção, vem para a frente, e nós todos já vamos estar em oração, unidos pela fé. Eu não falei para mim, eu falei para a Igreja de Deus, em nome do Senhor, e a palavra de Deus vai cumprir pelo qual ela foi enviada.
Auf herrlichen Auen so reich und so grün band Gott seinen Kindern den Weg, wo das Wasser kühl fließet, erfrischend und schön, band Gott seinen Kindern den Weg. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut, manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite er mir steht. Auf bergigen Höhen, wo die Sonne so lag, band Gott seinen Kindern den Weg. Und auch durch die Täler im Dunkel der Nacht band Gott seinen Kindern den Weg. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut, manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut, durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite mir steht.
Amen.
Wenn Sorg uns befällt und der Feind uns anficht, wandt Gott seinen Kindern den Weg. Durch Gnade sind wir siegreich, erscheinet sein Licht. Gott bahnt seinen Kindern den Weg. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut. Manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite mir steht. Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut, manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, bei Nacht und Tage zur Seite mir steht.
Amen.
Amen. Amen.
Gelobt sei der Name des Herrn. Lasst uns beten.
Deixa-nos orar, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos trazer todas as nossas necessidades ao Senhor. Vamos fazer como Abraão fez, não olhar para o visível. Não olhamos para as coisas que nos afetam, mas vamos apresentar tudo ao Senhor. Ele fará tudo bem. Deixa-nos elevar juntos as nossas vozes e agradecermos a Deus. Eternamente fiel Deus, te agradecemos de todo o coração pela plena salvação, pela libertação, pelo perdão, pela graça, pela salvação. Revela o teu poder e a tua glória, confirma a tua palavra, conforme a tua palavra, debaixo e dentro de nós, do teu povo, salva, cura, liberta. Oh, grande Deus, tu visitaste teu povo com grande misericórdia. Nós cremos a tua palavra. Aleluia. Aleluia.
Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott.
Cantemos juntos. Oh, é Jesus. Oh, é Jesus. Irmãos e irmãs, amados amigos, a oração unida somente está aborrecendo aqueles que não entram em oração e não oram e não agradecem. Se nós oramos e agradecemos a Deus, a oração do irmão não vai nos aborrecer. Nós temos Deus simplesmente perante os nossos olhos e trazemos a Ele o louvor que lhe cabe. Para todos os amigos que são novos, e nós queremos dizer simplesmente, a primeira vez, sempre tudo é novo, mas pela segunda vez já vai melhorar, e a terceira vez, todos se já sentem como em casa e são abençoados conosco. Sentam-vos mais por uns minutos. Só queria dizer, se realmente há pedidos de oração, se irmãos e irmãs têm uma necessidade e têm confiança que Deus responde ou ouve as nossas orações unidas. Então vocês podem ficar aqui. Aqui há irmãos que orarão também com imposição de mãos, debaixo da unção com óleo. Depende sempre como vocês o aceitam pela fé. Se alguém tem a convicção de conforme Tiago 5 deve ser agido, então não podemos agir conforme Marcos 16. Se alguém no seu coração é convicto, segundo Marcos 16, deixar orar por si, sintam-se livres nesse lugar. O Espírito de Deus pode agir como lhe apraz. Aqui nada é feito segundo um schema. Tudo estamos à disposição de Deus e segundo a sua palavra, agir segundo a sua palavra. Cada cura que nosso Senhor fez era diferente. Nenhuma sucedeu segundo um modelo, nenhuma. Tudo aconteceu assim, como naquele momento era certo. Em Bethesda, um foi curado, pegou sua cama e foi para casa. Outra parte, 10 leprosos foram curados, um voltou, os outros foram seus caminhos. A uns ele colocou, impôs as mãos, a um até duas vezes. A primeira vez ele viu pessoas como árvores, pela segunda vez ele viu as pessoas normalmente. Irmãos e irmãs, Deus pode fazer o que Ele quer. Nós estamos à sua disposição, mas isso vocês deverem saber. O tempo está aí, que a palavra de Deus deve ser confirmada. O tempo chegou, não podemos mais vir e ouvir e partir. Nós temos que vir, ouvir e vivenciar o que Deus, a palavra de Deus nos disse. Vocês creem todos? Vocês estão firmes no coração e convictos, somente crer o que a Escritura diz, digam amém.
Amém.
Por favor, irmão Russo. Eu penso, não há mais nada para acrescentar. Nós ouvimos a verdadeira palavra de Deus pela graça de Deus. E eu quero ao Deus fiel nos dar a graça a todos, que nós também vivamos de acordo como foi com Abraão. Ele creu em Deus e fez o que Deus lhe disse. E assim também Deus nos falou coisas maravilhosas. Nós queremos, em realidade, ter tomado atenção o que devemos fazer. Queira estar isto, está esclarecido em nossos corações. Nós ouvimos uma pregação maravilhosa e não deve ficar somente nisto, mas tem que agir em nossos corações todos. Somos contentes e gratos que Deus nos deu esses tempos de graça e que podemos vir ainda de longe e de perto para ouvir a sua palavra. Quem pensou que seria assim uma vez? Mas ele preparou tudo para o seu povo, também para esses dias, para vocês, para mim e para nós todos. E para isso vamos lhe trazer a honra e o louvor e a canção todo o tempo, enquanto ainda temos fôlego de vida e nós estamos aqui na terra. Não sabemos quando seremos chamados. Pode ser que hoje estamos aqui pela última vez. Pode suceder muito rápido. Não sabemos quando o arrebatamento vai ser, mas cremos que ele vai ser. Vai ser nos tempos, não quando nós queremos, mas quando ele quer. Assim, somos gratos também hoje, para hoje à noite. E não podemos, como sempre, louvar a graça de Deus que nos foi concedida nesses dias. Por isso vamos cantar para sua honra e glória do pequeno livrinho. Eu glorifico a graça maravilhosa nesse pequeno livrinho 316, e vamos concluir por hoje. Fiel Pai Celestial, te agradecemos de todo o coração pela tua graça que nos foi concedida a nós todos. Tu nos chamastes a nós todos pelo nosso nome e ainda nos chama e nos reúnes de perto e de longe para ouvirmos o teu maravilhosa, verdadeira palavra, santa palavra. Abençoa a todos que vieram. E se os irmãos têm necessidades, colocamos eles agora perante ti e pedimos, ajude a todos que têm alguma necessidade. Confirma a tua palavra. Recompense a fé deles. Pedimos, ouça ao Senhor o que eles pedem. Te agradecemos por tudo, Senhor, já de antemão. E cremos que tu já fez tudo bem, Senhor. Deixa-nos crer que tudo está bem, Senhor. Ainda que tenhamos que passar por várias provações, as provações virão. Tu mesmo fostes provado, Senhor, e tu prevalecestes. Dá-nos também graça a prevalecer até nos entrarmos para o ver do crer. Mais uma vez, colocamos os jovens doentes. Toque-os, ajude-os, Senhor. Tu és capaz de fazer tudo bem, Senhor. E também todos os outros, os velhos, os fracos que não puderam vir, queiras tu abençoá-los do reino da tua graça. Nós te dizemos tudo e confiamos que tu vais fazer tudo bem, em santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia, seja louvado.
Aleluia, sai de
Amen.
Amém. Ele o fez, ele o abençoou. Seja entregues à sua graça até amanhã, se Deus quiser e nós vivermos.